Olá, professor. Tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, nosso ouvinte CBN.
Professor, a procura pelos fundos de multimercado tem aumentado?
Tem, sim. Tem. Esse é um fato interessante. Eu fico realmente feliz de ter condição de comentar isso na CBN, por conta de que a mudança no perfil da forma de dívida do Brasil exige, né, a dívida do Brasil de governo, né, e essa dívida tem reduzido, e esses juros que nós pagávamos antes também, que o governo afetava bastante a Selic, também reduziram, e portanto assim também a remuneração de mercado padrão, Selic, CDBs, títulos do governo também caíram, e hoje nosso ouvinte tem que se tornar um pouco mais sofisticado no que diz respeito a investimentos. Ele precisa buscar formas de investimento que, eventualmente, há um tempo atrás ele não faria. Quando nós falamos a respeito de fundos multimercado, é interessante pensar que, de um ano para cá, tá? Então, se pensarmos de 2018 para 2019, um crescimento, né, foi sensivelmente maior, em torno de 37% maior do que em 2018, né, ano passado. E enquanto que nós olhamos, né, a nível de saída dos fundos de renda fixa, houve uma saída de 69 bilhões de reais. Então, a procura está enorme, realmente, né, em multimercado. E nossos ouvintes vão ficar pensando, mas o que é multimercado, afinal de contas, né, Luciana?
E o que é, professor?
Ah, Luciana, exatamente o ponto é que, quando a gente pensa em multimercado, imagine o seguinte, que alguém está, eventualmente, trabalhando e é focado apenas em segmento. Então, alguém que opera exclusivamente com câmbio. Essa pessoa, essa agência, vai estar comprando câmbio todos os dias, se tornar especialista em câmbio. Quando alguém pensa em commodities, a mesma coisa acontece. Então, ela vai estar ali negociando ou vendo os mercados futuros do preço do boi, da arroba do boi, do café, das commodities do mercado, do açúcar. Então, cada agência, cada unidade de negócios, vamos dizer, corretora, tem uma expertise, né? Ela desenvolve uma linha de investimentos que permite a ela garantir aos seus investidores o máximo resultado. Mas qual é o defeito delas? Que elas só operam nessas linhas. Então, se, por exemplo, estivermos falando de um segmento que opere, uma agência de investimentos ou uma corretora que opere exclusivamente com commodities, em um mercado que está profundamente chocado com a variação do preço do dólar frente à crise que ocorreu com os Estados Unidos em relação à China, e tudo isso afeta as commodities de maneira poderosa, então os níveis de rentabilidade dessa corretora poderão ficar menores para os seus investidores. Então, o que ocorre? Os fundos multimercados vêm para dar uma solução para isso, porque ele permite que o dinheiro que está lá seja investido, obviamente, naquilo que é mais rentável naquele momento. Então, ele tem a condição de poder mudar a direção do dinheiro, onde ele investe o dinheiro, conforme ele entende ser mais útil ou mais benéfico para o seu investidor.
E agora, então, com esse cenário que a gente está vivendo, é bem mais interessante, né?
Sim, com certeza. Esse cenário que nós temos hoje permite que essas agências comecem a modificar as suas formas de investimento de acordo com tudo aquilo que estão enxergando a médio e longo prazo. Né? Mas como nem tudo são flores, é importante perceber o seguinte, né? Que se nós temos uma alta chance de ganho, existe também o que a gente chama de correlação direta de risco. Quanto maior o ganho, maior o risco. Ah, então, mas então é perigoso perder dinheiro? Estar vivo é perigoso, né? Vamos dizer assim. Mas em termos de finanças, isso também é importante perceber. Para ter uma ideia, Luciana, eu vou falar para você em termos de top de rentabilidade, nos fundos de 2019 que mais renderam. Um fundo especificamente, que eu não vou nominar aqui ele, mas esse fundo rendeu 116% em 2019. Isso é, ele mais que dobrou em rentabilidade. Olha que espetáculo isso, né? Então, alguém colocou um real nesse fundo no início de 2019, no final do ano ele tinha R$2,16. É essa a relação. Para quem não entendeu, colocou R$1.000 em 2019, no final do ano ele finalizou com R$ 2.116. Então, assim, é uma boa grana, não é? Mas essa rentabilidade também apresenta, na sequência, uma posição de volatilidade. Esse mesmo fundo que rendeu 116% de rentabilidade, ele também apresentou a segunda posição com maior volatilidade. Então, ele também apresentou indas e vindas no mercado durante o dia, durante o mês, durante o ano, enorme. Na média geral do ano, ele foi muito bom, mas se pensarmos em um corte de um dia, uma semana ou um mês, alguém que eventualmente investiu nele vai reclamar: pô, eu perdi dinheiro. Perdeu por quê? Porque investiu na alta e saiu na baixa, esse fundo. Então, é importante perceber que esses fundos são interessantes, sim, são possíveis de ganhar dinheiro com eles, sim, mas agora é interessante pensar que em nível, em condição, em um espectro de longo prazo. Não podemos falar em investir em fundos de multimercado e deixar o dinheiro lá, né, pensando em termos de curto prazo, certo? Uhum. Então, assim, é nessa ideia que é importante considerar.
Tá certo. Agora, professor, e os custos, hein? Como é que fica aí? Quanto que o investidor vai ter que bancar aí para ter esse multimercado?
Excelente pergunta, porque, veja bem, em alguns casos, quando a gente pensa em títulos de renda fixa, Luciana, quando nós falamos de algumas linhas, é possível até alguém conseguir uma taxa de administração de 1% em média sobre dinheiro aplicado. 1% é dinheiro salgadinho já, né? É caro, vamos pensar assim, se eu ganho 10% no ano e eu deixo 1 com a administradora, eu perdi 10% dos meus 10%. Então, no final, só ganhei 9. Esse é um custo altíssimo. Nos multimercados, nesses fundos, as taxas são mais elevadas ainda. E a gente fala de fundos que cobram até quase 2%. Alguns chegam a cobrar 1,82% sobre o dinheiro investido. E, além disso, tem uma taxa de performance. Ou seja, se o fundo der bastante dinheiro, ele vai repassar para o investidor o dinheiro que ele ganhou, mas descontado uma taxa de performance. Então, basicamente, o fundo ele vira sócio do investidor, que é bom por um lado, já que nós estamos falando sobre uma situação onde o investidor vai ter a certeza de que o fundo vai fazer o melhor esforço possível para garantir que ele retorne o máximo retorno, né, naquele período. Mas também é uma situação complicada, porque se ele ganhar pouco, menos ainda vai receber o investidor. Então, não é só deixar o dinheiro lá, mas é acompanhar e realmente cobrar posicionamento, cobrar explicações, né? Mas eu sou pequenininho, eu coloquei 5 mil, 10 mil, coloquei pouco dinheiro. Não, não interessa. Cobre explicações, acompanhe o investimento, as afetações que tem no mercado, para onde ele muda isso, né? Porque tudo isso afeta no bolso do nosso ouvinte. Então, é uma opção interessante, inteligente, mas que, sendo sofisticada, exige do nosso ouvinte a capacidade de também se sofisticar, lendo mais sobre esses fundos, lendo mais sobre essas formas de investimento, para poder garantir que no final do período, de um ano ou dois, ele tenha um pacote de dinheiro um pouco maior no bolso, Luciano.
E não pode ser conservador, né? Não pode ser aquele investidor bem conservador.
Não, deixar o dinheiro lá guardadinho e esquecer dele e nem pensar. Então, tem que estar realmente ali acompanhando na ponta do lápis a cada mês, fechando o balanço mensal, analisando os resultados mês a mês, para garantir que ele esteja enxergando se isso está indo para o caminho que ele desejava ou não. Então, essa forma conservadora que nós tínhamos no passado de investir na forma de poupança, daqui a pouco o que vai ocorrer nos bancos, e eu estou só dizendo, tá? Não é que seja ideia para nenhum banco. Se algum banco estiver ouvindo, por favor, desligue agora, né? Mas assim, o que vai ocorrer é que os bancos daqui a pouco vão começar a cobrar dos seus poupadores a custódia do dinheiro no banco, porque os poupadores vão ter hoje uma rentabilidade muito baixa e vai ser para o banco cada vez mais custoso manter o dinheiro lá. Ainda que ele pegue dinheiro barato e vá emprestar mais caro, mas o volume de dinheiro em poupança está ficando tão mingado, tão minguado, tão exíguo, tão pouco, que os bancos vão começar a não mais ofertar essa opção de poupança. Ah, você tem pouco dinheirinho? Tem, deixa na conta corrente, aplicação automática. Ah, quer abrir poupança? Não, deixa na conta corrente, aplicação automática. Por quê? Porque para ele vai ser muito menos trabalho e o resultado praticamente igual. Então, essa forma conservadora de gerenciar a grana, de gerenciar o dinheiro, não cabe mais em um mercado com juros tão baixos. Agora exige realmente um estudo um pouco maior e evoluir, né? Nós temos que nos transformar nesse mercado para garantir que a gente consiga trabalhar e transformar o dinheiro que hoje está disponível em algo um pouco melhor para os próximos anos.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até a próxima.
Eu agradeço, Luciana. Grande abraço e até semana que vem.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.